em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. No programa de hoje, vários temas. E nós começamos com a mensagem Urbi et Orbi, do último domingo de Páscoa, do nosso Papa Francisco. A atenção que o Santo Padre volta para um mundo marcado por conflitos e restrições impostas pelo coronavírus. À luz do ressuscitado, os nossos sofrimentos são transfigurados, disse o Papa. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia luto, agora há consolação. Ao abraçar a cruz, Jesus deu sentido aos nossos sofrimentos. Vamos recordar, então, um pouco o conteúdo dessa grande mensagem de Francisco. Bianca Fracalvieri.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Oggi in Chiesa, in ogni parte del mondo, l'annuncio della Chiesa, Gesù, il crocifisso risorto, come aveva detto. Alleluia.
Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Hoje ressoa em todas as partes do mundo o anúncio da Igreja. Jesus, o crucificado, ressuscitou, como tinha dito. Aleluia! O Papa Francisco presidiu na Basílica Vaticana a Santa Missa de Páscoa, com uma limitada presença de fiéis devido às restrições impostas pela pandemia. E foi precisamente esta situação que conduziu a mensagem Urbi et Orbi pronunciada ao final da cerimônia.
A pandemia é ainda em pleno curso.
A pandemia ainda está em pleno desenvolvimento. A crise social e econômica é muito pesada, especialmente para os mais pobres. Apesar disso, e é escandaloso, não cessam os conflitos armados e se reforçam os arsenais militares, disse o pontífice. Nesta complexa realidade, o anúncio de Páscoa encerra em poucas palavras um acontecimento que dá esperança. O crucificado ressuscitou. E as chagas de Jesus são a chancela perene do seu amor por nós. Não se trata de uma miragem.
Cristo risorto é esperança per quanti soffrono ancora a causa della pandemia.
Cristo ressuscitado é esperança para quem sofre devido à pandemia, para os doentes e para quem perdeu um ente querido, para os desempregados, para os médicos e enfermeiros. Um instrumento essencial nesta luta, disse o Papa, são as vacinas, e por isso exortou toda a comunidade internacional ao empenho comum para superar os atrasos na distribuição das doses e facilitar a sua partilha, especialmente com os países mais pobres. Infelizmente, constatou o pontífice, a pandemia elevou de maneira dramática o número dos pobres. E o pensamento e encorajamento do Papa foi ao povo haitiano, a fim de não se deixar vencer pelas dificuldades, mas olhar para o futuro com confiança e esperança.
Al caro popolo haitiano, va in questo giorno il mio pensiero e il mio incoraggiamento.
Jesus ressuscitado é esperança também para tantos jovens sem ir à escola ou à universidade. Todos precisamos viver relações humanas reais e não apenas virtuais. De modo especial, o Papa manifestou a sua solidariedade aos jovens de Mianmar que se empenham pela democracia. A mensagem pascal foi dirigida também aos migrantes que fogem da guerra e da miséria. E Francisco agradeceu aos países que acolhem, como a Jordânia e o Líbano, que no caso do Líbano enfrenta inclusive um período de dificuldades e incertezas. O Papa citou ainda a Síria, o Iêmen, a Líbia, a Ucrânia, o Sahel e a Nigéria, bem como a região de Tigré e Cabo Delgado, em Moçambique.
A ressurreição ci porta naturalmente a Gerusalemme.
A ressurreição nos leva naturalmente a Jerusalém. Para ela imploramos do Senhor paz e segurança, a fim de que israelenses e palestinos convivam lado a lado. Francisco não poderia deixar de citar o Iraque, país que visitou um mês atrás e pelo qual rezo a fim de continuar o caminho da pacificação.
Troppe guerre e troppe violenze ci sono ancora nel mondo.
No mundo ainda há demasiadas guerras, demasiada violência. O Senhor, que é a nossa paz, nos ajude a vencer a mentalidade da guerra, foi o clamor do Papa. O Santo Padre recordou ainda que neste 4 de abril celebra-se o Dia Mundial contra as Minas Antipessoais. Como seria melhor um mundo sem estes instrumentos de morte? Por fim, um pensamento aos muitos cristãos que sequer podem ir às missas por causa da pandemia. Rezemos para que tais limitações, bem como toda limitação à liberdade de culto e religião no mundo, sejam removidas e cada um possa livremente rezar e louvar a Deus. A mensagem final do Papa é de esperança.
Alla luce del risorto, le nostre sofferenze sono trasfigurate.
À luz do ressuscitado, os nossos sofrimentos são transfigurados. Onde havia morte, agora vida. Onde havia luto, agora consolação. Ao abraçar a cruz, Jesus deu sentido aos nossos sofrimentos. Feliz Páscoa para todos.
Buona, santa e serena Páscoa.
E a oração pelo Haiti. O Papa desce no porão da humanidade, afirma uma religiosa brasileira. O Papa recorda o drama do Haiti na sua mensagem. Urbi et Orbi. Bianca.
Ao fazer as suas felicitações de Páscoa, na mensagem Urbi et Orbi, o Papa mencionou alguns países que passam por momentos de dificuldades ou conflitos. De todo o continente americano, a nação citada foi o Haiti. E é precisamente para o querido povo haitiano que neste dia vai o meu pensamento e encorajamento, a fim de não se deixar vencer pelas dificuldades, mas olhar para o futuro com confiança e esperança.
Porque não sia sopraffatto dalle difficoltà, ma guardi al futuro con fiducia.
No país, há mais de 10 anos, a Igreja Brasileira mantém um projeto intercongregacional junto à população mais pobre da capital Porto Príncipe. CNBB, Caritas Brasileira e CRB Nacional se organizaram logo após o terremoto de 2010 e enviaram um grupo de missionárias que ali se estabeleceu. Irmã Ideneide do Rego, carmelita da Divina Providência, atua nesta missão há 7 anos e comentou as palavras do Papa Francisco.
E eu posso dizer que durante esses 7 anos eu nunca vivenciei assim, uma experiência de tanta violência como nós estamos passando. Experiência de sequestro, de assassinatos, de perseguição. E dentro de toda essa realidade, o povo haitiano, os pobres, são os que são mais atingidos, aumentando ainda mais assim, a sua miséria. E outro dia eu falava, irmã Ideneide, o Haiti acabou. O Haiti é um país esquecido. E aí eu fico pensando, né, que justamente a presença profética do Papa é justamente isso, né, reacender a esperança. E mesmo ao sofrimento, mas não deixasse desanimar. E eu penso que o Papa ele consegue atingir, né, toda esta realidade aqui, reacender a esperança das pessoas. E agora a gente celebrando a Páscoa de Jesus, né, eu penso que o nosso querido Papa, através do seu testemunho, né, que é o Papa da compaixão, essa capacidade de descer no porão da humanidade, de ir ao encontro do caído. E é isso que o povo haitiano precisa, né? Dessa presença profética, para que eles tenham essa consciência de que eles não estão abandonados, de que Deus caminha conosco, de que Deus está presente aqui no Haiti.
A partir desta quinta-feira até sábado, 10 de abril, a Comissão Especial de Proteção da Criança e do Adolescente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, a Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, e o Núcleo Lux Mundi realizam o segundo seminário Sanando as Próprias Feridas. Essa edição vai aprofundar o pedido de conversão e promoção de ações concretas expresso na Carta Apostólica Vos Estis Lux Mundi, do Papa Francisco, com ênfase em três tópicos: escuta e cuidado das vítimas no seu aspecto pastoral e espiritual, enfrentamento de casos de denúncias e ainda a orientação na elaboração de diretrizes para a proteção da criança. O seminário vai contar com a presença de professores brasileiros e de um grupo de trabalho da Pontifícia Comissão de Proteção do Menor, sediada em Roma. Sobre os trabalhos, nós conversamos com Nelson Giovanelli, que é membro da Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores, sobre a finalidade desse seminário.
A finalidade deste seminário, em primeiro lugar, é dar uma resposta concreta na formação dos membros das comissões diocesanas ou serviços diocesanos que devem ser um trabalho, uma força-tarefa para os bispos diocesanos no sentido de acolher, né, as vítimas de abuso sexual perpetrados por membros da Igreja. Esses serviços diocesanos foi um pedido que o Santo Padre fez para que se criassem todas as dioceses do mundo a partir da carta que ele escreveu: vós sois a luz do mundo, e dando diretrizes no sentido de como enfrentar este problema, esta situação, para que não se repita mais. E vai abordar três pontos chaves nos seus três dias acontecimento, né? A escuta e cuidado das vítimas no seu aspecto pastoral, espiritual e psicológico, visando a cura das feridas e a reconciliação, o enfrentamento de casos específicos de denúncias e seus aspectos jurídico e canônico, e a orientação na elaboração de diretrizes para a proteção da criança e do adolescente em cada diocese, congregação, ordem religiosa, comunidade, enfim, movimento eclesial.
Um dos temas do encontro é o enfrentamento de casos de denúncias e seus aspectos jurídico e canônico. Como se realiza isso?
E nesse aspecto do enfrentamento dos casos específicos, a comissão, ou melhor, o seminário, ele vai, assim, dar orientações para que os membros desse serviço diocesano que devem ser criado em cada diocese possam acolher as denúncias que podem chegar e dar o seu encaminhamento no sentido da escuta das vítimas e logo em seguida da comunicação do ordinário local, para que depois, seja do ponto de vista jurídico como canônico, possa ser dado o encaminhamento correto, né, conforme as orientações de acordo com as leis civis do país e conforme as orientações que estão já prescritas no direito canônico, né?
Fala-se também nesse encontro sobre a orientação na elaboração de diretrizes para a proteção da criança, do adolescente e da pessoa em vulnerabilidade na Igreja no Brasil. Em que pé está a elaboração, então, dessas diretrizes?
Desde que a Congregação da Doutrina da Fé, numa carta circular enviada a todas as conferências episcopais, solicitou que cada diocese e cada conferência deveria elaborar suas diretrizes no sentido da proteção da criança e do adolescente e do adulto vulnerável, as dioceses do mundo todo, mas também e principalmente no Brasil, procuraram fazer esse documento, elaborar esse documento, e de tal maneira que cada conferência episcopal está procurando executar aquilo que já foi feito, elaborado como diretriz. E com os últimos documentos que o Santo Padre enviou a toda a Igreja no mundo e aqui no Brasil também, se estabeleceu que fosse criada em todas as dioceses uma comissão, um serviço diocesano em que o povo de Deus sabe onde manifestar qualquer suposta acontecimento de abuso sexual realizado com criança, adolescente ou adulto vulnerável. Então, aqui no Brasil, as dioceses já estão procurando atender esse pedido do Santo Padre feito no documento Vós Sois a Luz do Mundo. E a CNBB, com a Comissão Especial Episcopal da Criança e do Adolescente, junto com a CRB, criou um escritório que se chama Núcleo Lux Mundi, onde um grupo de profissionais está trabalhando full-time para assessorar as dioceses no sentido da implantação desses serviços diocesanos de escuta das denúncias. É esse núcleo que está trabalhando para a realização deste seminário, que vai acontecer agora no dia 8, 9 e 10, portanto, amanhã começa, e com o objetivo de justamente orientar os membros que foram nomeados pelos bispos de cada diocese ou das suas províncias eclesiásticas, para que se entenda qual que é a função de cada um desses membros que vão compor esse serviço diocesano, que deveria ser formado de pessoas assim que têm experiência no campo da proteção da criança e do adolescente.
Como está o trabalho da Comissão Especial de Proteção da Criança e do Adolescente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil?
Como já foi acenado nas respostas anteriores, a Comissão Especial de Proteção da Criança e do Adolescente está trabalhando através da criação deste núcleo Lux Mundi na orientação dos serviços diocesanos que estão sendo formados em todas as dioceses ou províncias eclesiásticas para poderem receber as supostas denúncias de abuso sexual perpetrado por membros da Igreja. E, por isso, a realização desse seminário, mas não só, de muitos outros cursos e orientações, workshops que, ao longo desses próximos 2 anos, vão ser realizados para poder fazer com que essa cultura da proteção, da salvaguarda, possa acontecer e esse tema possa ser tratado sem mais aquele tabu ou o medo que, infelizmente, esse tipo de problema provoca. Então, nós, assim, temos uma experiência muito grande que com este seminário, a gente, com esse segundo seminário, a gente avance mais ainda nesse sentido.
Papa Francisco, o coração do homem e a vida do espírito. A nova e ampliada edição do texto que reúne as homilias e discursos do Papa Francisco sobre o tema do coração e da vida segundo o Espírito, que está presente na Igreja, será lançado nesta quarta-feira nas livrarias italianas. A atualização do texto diz respeito à inserção de referências importantes contidas na encíclica Fratelli Tutti e na carta apostólica Patris Cordi. Há também espaço para passagens do discurso introdutório de Francisco ao Pacto Educativo Global, suas indicações sobre a tarefa da teologia e a necessidade do discernimento. Enfim, frases retiradas da exortação apostólica Gaudete et Exultate. Como editor, escreve Padre Franco Nardim na introdução, emerge do livro publicado pelo Grupo São Paulo uma autêntica espiritualidade do coração, que sabe integrar as grandes tradições da Igreja e a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, em cujo ensinamento o Papa Francisco foi formado. Um pensamento teológico que representa uma forte contribuição para a vida espiritual de tantos fiéis, leigos e consagrados que desejam abrir-se à voz do Espírito para curar seus corações e ter a capacidade de compreender os sinais que a Divina Providência nos deixa todos os dias. Com suas reflexões, o Papa Francisco recorda a importância de construir a fé sobre uma humanidade integral, consciente de suas próprias limitações e da necessidade da intervenção de Deus, escreve o cardeal Ângelo de Donatis, vigário-geral do Papa Francisco para a Diocese de Roma, que assina o prefácio. Uma humanidade salva por Cristo, que cura o coração do homem, afirma ainda o cardeal, porque ele mesmo tinha um coração que palpita com amor e misericórdia pelo homem. Entretanto, hoje, observa, o homem endureceu seu coração, construiu um muro e perdeu a confiança e a esperança na presença de Deus. De um coração saudável, vem também o amor pelos últimos. Em seus discursos, observa o cardeal de Donatis, Francisco oferece um atento exame do coração humano, destacando seus defeitos, como a hipocrisia e a falsidade, a duplicidade e toda uma série de limitações. O Papa sabe que curar o coração do homem significa, portanto, encontrar o remédio para a humanidade e fazer a Igreja resplandecer como esposa de Cristo sem mancha. Mas como curar o coração? Antes de tudo, Francisco sugere, colocando-se à escuta da palavra de Deus, alimentando-se com a Eucaristia e, em relação aos sacerdotes, lutando contra o hábito da celebração, a fim de se viver em plenitude o encontro com Cristo. É necessário, então, cuidar do próprio coração, para que ele não se desvie. Finalmente, o cardeal de Donatis enfatiza que de um coração saudável vem um amor concreto pelos doentes, pelos que sofrem, pelos moribundos, pelos últimos, por aqueles que sofrem violência, os esquecidos, isto é, os que são definidos como a carne de Cristo. Padre Franco Nardim é pároco de uma paróquia populosa em Ostia Lido, município e diocese de Roma, dedicada a Nossa Senhora de Bonaria, uma paróquia que esse ano está vivendo o seu jubileu. Aos microfones de Vatican News, perguntamos quais são as palavras mais significativas que retornam nos escritos e discursos do Papa Francisco, que esboçam a vida do Espírito. Vem em mente a insistência na necessidade de praticar o discernimento.
Papa Francisco, uma grande conhecência do...
Sim, é muito importante esse conceito de discernimento, essa necessidade de discernimento. É por isso que o Papa Francisco, em todos esses anos, tem falado tanto sobre a necessidade de o homem ouvir a voz do Espírito. O Espírito dentro de nós nos sugere, nos fala, nos conduz e nos transforma. Nos faz ver nossos pecados. Então, de tudo isso deriva cada vez mais a necessidade de fazer um discernimento, que não é uma coisa isolada, mas vem de uma total integridade de como vivemos a vida do Espírito dentro de nós. Portanto, o discernimento torna-se extremamente necessário para entender qual voz está entrando em nossas vidas, seja a voz que nos leva ao bem, aos relacionamentos, ao pedido de perdão, ou, ao invés disso, é a voz que vem do inimigo e nos leva a fazer o oposto. A palavra discernimento é fundamental, não apenas para a estreita vida pessoal interior, mas daqui passamos a um discernimento pastoral para todas as pessoas consagradas, sacerdotes e religiosos, precisamente para ter essa intuição do coração que os leva a fazer as escolhas pastorais corretas, ou seja, de acordo com o Espírito. Padre Nardim acrescenta ainda um terceiro elemento fundamental, que é a contemplação espiritual, que significa precisamente ver a ação do Espírito de Deus em nossos dias. E como o Papa Francisco, disse ele, me disse no encontro que tive pessoalmente em 9 de janeiro, tudo deve passar da cabeça ao coração, às mãos. É, portanto, uma contemplação ativa.
Se a dor algum dia, Senhor, me visitar, se o corpo algum dia, Senhor, não me obedecer, se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir, pra saber carregar minha cruz, olharei pra Jesus. Se a dor algum dia, Senhor, me visitar, se o corpo algum dia, Senhor, não me obedecer, se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir, pra saber carregar minha cruz, olharei pra Jesus.
Sabiás ainda são sabiás, mesmo quando não cantam. Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são. Quando alguém apodou a roseira, chorou, mas depois se vingou, deu mais rosas do que nunca. Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer.
Ninguém nasceu pra sofrer, mas a
dor. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.
Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.